Pronto. Boa noite aos colegas todos aqui presentes, professores, pais, mães, aqui na Escola Madalena Sofia. Uma das questões que hoje chamam muito a atenção e que ocorre em muitos lugares é: o que está acontecendo comigo? Não com os outros. O que está acontecendo comigo? Várias pessoas se questionam e colocam essa questão. Em boa parte dos casos, literalmente assim como estou colocando para vocês. No consultório, no âmbito familiar, em outros lugares. Muitos estão perplexos, às vezes, com eles mesmos. Como é que eles transformaram a própria vida numa espécie de corrida desenfreada? Muitos estão ansiosos, estão aflitos, procurando respostas. Alguns desistiram de procurar respostas. Alguns desistiram até de fazer perguntas. Mas em quase todos os casos, há algo que é peculiar, que diz respeito ao padecimento que cada um deles está enfrentando. É como se, para uma grande parcela de pessoas, a vida não estivesse mais tendo um sentido, tendo graça, tendo gosto. Se fosse isso para duas, três, quatro pessoas, já mereceria um estudo. Mas diante de um volume tão grande, cada vez maior, um contingente cada vez maior de pessoas, o que está havendo? Que tanta gente parece ter se desencantado. Muitos parece que estão levando a vida. Levando, sabendo que um dia vai acabar, e se não tiver grandes coisas, mas também não tiver chateações, estará tudo bem. Ora, o que está acontecendo? São muitos os pesquisadores que nesse momento, boa noite, são muitos os pesquisadores que nesse momento estão debruçados sobre esses problemas. Cada um procurando na sua área descobrir, entender e propiciar caminhos diante disso que está acontecendo. Vamos ver como podemos nos juntar a esses pesquisadores e colaborar com esses trabalhos na tentativa de compreender primeiro o que está se passando? Então vejam, durante agora os próximos minutos, tudo que eu vou colocar, nós vamos fazer, eu convido vocês a fazermos uma construção conjunta, nós todos aqui na Escola Madalena Sofia. Construção é assim. Considerem quando vocês param e pensam sobre esses dilemas. Muitas vezes vocês sequer param, podem ver como acontece. Às vezes estão a caminho do trabalho e vem um pensamento que desagrada, uma angústia, uma reminiscência em torno de problemas, uma angústia em torno do que você precisa enfrentar e às vezes parece tanto que você nem dá conta. Observe a natureza, a propriedade disso que surge. Parece caído do nada. Surge, às vezes, entre uma música e um telefonema que você vai dar no Viva Voz do carro. E então você se sente mal, tal, mas aí logo já tem uma questão a tratar, você deixa isso de lado. Mas voltará depois. E depois, às vezes, no meio do seu sono, quando você acorda para tomar água no meio da noite, e vem de várias maneiras. Mas quase sempre, seja a maneira como isso vem, observe uma das muitas características, mas uma característica que aqui, para os propósitos do que vamos ver, é interessante, é importante. Vem sem raiz, vem sem contexto, vem sem história. É um fantasma, basicamente. Para que isso fique bem marcado no caractere que eu quero registrar com vocês, vamos usar de uma analogia. Considerem, por favor, uma pessoa que está padecendo com uma enfermidade grave qualquer, um câncer, algo dessa natureza. E essa pessoa já diz, puxa, eu já não tenho ânimo para lutar, é tão desgastante. Quimioterapia, radioterapia, essas coisas. Veja o que ela está colocando. Aí ela chega para falar com você, observe o que vai acontecer. Você diz para a pessoa assim, fulano, Nós somos amigos há quanto tempo? Há 30 anos. Você lembra quando você era pequenininho, sua mãe colocava-se um carrinho e você saía vendendo pastéis pela rua? E com esse dinheiro sua mãe dava de comer para você, para os seus irmãozinhos, e pagava parte da luz da sua casa? Lembra como você ficava feliz quando voltava para casa com aqueles poucos dinheiros e entregava na mão da sua mãe? Você fazia questão de olhar para ela, porque sabia que ela ficava feliz e você ficava muito feliz. Seu pai já era falecido e você cuidava da sua mãe, dos seus irmãos. Você lembra com 15 anos de idade na escola, quando eu não consegui passar naquela prova e eu precisava passar, meu pai não tinha dinheiro para pagar mais um ano, e você me deu cola do lado da escola. Você teve um dilema ético, mas você sabia que por me ajudar, entre os erros, aquele era o erro menor. E foi, porque eu valorizei o que você fez e comecei a estudar. Vejam, e o que você está fazendo pelo seu amigo? Logo, isso que ele disse que era tão grande que ele não podia enfrentar, agora ganhou um contexto, agora ganhou raízes, contextos. Não é mais aquele problema que é maior que toda a vida. Aquele problema é um trechinho assim, ó, de uma vida imensa, rica, cheia de coisas. Aquele problema ganhou a dimensão proporcional a ele. Não fica diferente? Pois, então agora retornando depois dessa analogia, o que acham que acontece com os nossos problemas, as nossas angústias, quando assim são proporcionadas dentro da nossa historicidade de vida? Ficam muito diferentes. Elas adquirem as propriedades delas, daquele trechinho que concerne a elas. Mas isso ainda para muitas pessoas não basta, porque elas se distraem. E logo em seguida elas voltam, algum tempo depois de um alívio, a perguntar: mas doutor, o que está acontecendo comigo? Aquilo me ajudou muito por um tempo, mas agora já estou de novo correndo, levanto já com os meus problemas e corro o dia inteiro, é conta para pagar, é filho incomodando, é marido e esposa para um lado e para o outro, é muita coisa, isso não é viver, etc. Já esqueceu a lição de novo. Mas ainda temos outras ferramentas. E essa outra ferramenta que eu vou mostrar para vocês não é a única. Há muitas formas. Essa é só mais uma colaboração às muitas formas que nós temos. Vamos ver a engrenagem interna que faz a pessoa se sentir assim? Vivenciar as coisas assim? Vamos colocar um aparelho de raio-x para que nós possamos olhar agora para dentro da pessoa. Identificar que parte dela está se incomodando com isso exatamente. E o que fazer a respeito? Vamos dar uma olhada nisso? Então vamos lá, vamos fazer assim. Eu vou recapitular aqui o que nós vimos rapidamente. Então, simplesmente nós vimos aqui a história de vida da pessoa, olha, do zero, nascimento dela, até, vamos colocar, 45 anos. Aqui está essa pessoa sobre a qual estávamos falando há pouco. E aqui, ó, nesse ponto, está tudo aquilo que ela estava nos dizendo. Vejam, isto aqui ela estava considerando maior que toda a vida dela. Tudo que ela viveu estava hiperfocada nisso. Quando nós começamos a mostrar a esta pessoa gradativamente ao longo da existência, tudo que ela foi constituindo, inclusive o futuro dela, sonhos e tudo mais, olha o tamanho que isso adquire. Para muitos isso já resolve toda a questão, mas para muitos não. Eles ainda se perguntam. Se olharmos agora para dentro da vida desta pessoa, para tudo que ela viveu, para tudo que houve, considerem, eu vou colocar aqui ao quadro apenas algumas proposições muito pálidas, muito tênues. Vamos dizer assim, se um dos senhores for pesquisar o que essa pessoa, por exemplo, considera sobre o mundo, tá? Vamos colocar aqui, ó, uma proposição apenas. Como o mundo parece? Então, se eu estou buscando pesquisar isso, e só vou pesquisar isso se for relevante à vida da pessoa, então verei que aqui, ó, até essa parte ela considerava o mundo de uma determinada forma, depois dessa parte até aqui ela modificou completamente essa visão de mundo, e então aqui, curiosamente, ela recuou para a visão inicial. Depois, vamos supor que eu vá pesquisar o que essa pessoa, o que ela pensa, o que ela acredita a respeito dela mesma. Vou colocar aqui uma outra proposição, está bem? Não, essas proposições são apenas ilustrativas, ó, o que acha de si mesmo. Vamos supor que essa pessoa aqui, o que ela achou dela mesma até os 8 anos de vida, isso se perpetuou para o resto da existência dela, até os dias de hoje. Para alguns é assim. Como nós sabemos disso? Nós sabemos disso porque, acompanhando a historicidade de vida dessa pessoa, ela nos dá muitos indícios. Por exemplo, ela diz: doutor, aos 8 anos, depois que eu ajudei vendendo pastel na rua e tudo mais, quando minha mãe me agradeceu e disse: meu filho, você é uma pessoa de grande valor, uma pessoa muito boa, sempre lembre disso. 8 anos. Ele disse: dali para frente eu sabia quem eu era na vida, o que eu devia pensar sobre a minha pessoa, a minha identidade. Nesse caso específico, mas não é assim para todo mundo, é assim para ele. Ele perpetuou isso aqui. Infelizmente, há histórias muito tristes, ok? Há pessoas que às vezes têm o que elas pensam delas mesmas é muito diferente. Nesse caso específico, estamos acompanhando, ok? Vamos um pouquinho adiante. Eu vou colocar só mais 2 ou 3 proposições aqui, para não cansar os senhores nesta noite de quinta-feira. Olha aqui, ó, vamos colocar mais um elemento, uma proposição aqui, ó, sensorial, abstrato. Aqui, sabe o que nós vamos trabalhar? Nós vamos ver ao longo da vida dessa pessoa as proposições em torno de se ela é mais chão, mais conectado às coisas que nós denominamos materiais, ou se ela tende mais ao devaneio, à quimera, à fantasia. Não há um certo ou errado aqui, de forma alguma. Isso aqui são características de um ser humano. Cada um de nós provavelmente é de um jeito. Por exemplo, se ao longo da vida você identificou que essa pessoa aqui é uma pessoa que ela é muito sensorial, como, por exemplo, quanto a este primeiro elemento, sabe como é que essa pessoa é? O professor Ivo ali disse para essa pessoa: estou pensando em reformar uma parte da escola, para o conforto dos pais, para o conforto dos alunos, segurança também. A gente já tem muito, mas vamos ainda melhorar isso. Esta pessoa, enquanto ele está falando, ela já associou elementos sensoriais a isso aqui. Portanto, ele nem terminou direito de falar, ela já disse: professor, eu já vou separar o material lá e vou cercar, então, uma parte muito bonita lá para a gente fazer um novo jardim e tudo. Ele mal terminou de falar. Mas um outro colega que está ouvindo isso, cuja historicidade fez com que ele atrelasse muito mais o elemento abstrato a isso aqui, ele diz: não, espere, precisamos pensar melhor, não é assim, não é sair fazendo, não é? Vamos meditar um pouco mais, vamos fazer uma nova reunião. Isso com isso aqui. Vamos colocar mais um item aqui, ó. Por exemplo, emoções. Você pesquisou ao longo da vida dessa pessoa os elementos ligados à afetividade. Ao longo da historicidade dela, você descobriu quando ela ama, o que faz com que ela ame, quando ela tem medo, o que faz com que ela tenha medo, quando ela tem esperança, o que faz com que ela tenha esperança ou não tenha, como isso se relaciona com outras coisas. Ó, você pesquisou esse item na vida dessa pessoa. E por último, vamos colocar apenas mais um, raciocínio. Aqui você pesquisou todo o sistema de racionalidade ao longo da vida dela. Quando ela disse para você: doutor, eu mudei de cidade, vim morar em Curitiba, porque aqui as condições de vida eram melhores. Olha, por que causa e efeito?
Então você, ela está te mostrando como ela argumenta, como ela constrói a racionalidade dela. Muito bem. A nossa conferência de hoje, aqui na Escola Madalena Sofia, diz respeito a compreender o que está se passando conosco. Esse é o propósito. Lembram daquela pessoa lá do início da nossa fala, que chega até nós com problemas e nos diz: doutor, o que está acontecendo comigo? Eu era uma pessoa que eu tinha esperança, eu brincava, até dos problemas eu dava risada, e olha como eu estou agora. Meu coração acelera, o meu sono está perturbado, eu incomodo minha esposa, meu marido, o que está havendo comigo? O que você fez? Você ouviu o que ela disse. Então, aqui está o que ela disse para você. Você estudou agora toda a historicidade de vida dela. Isso leva às vezes várias consultas. Você foi ouvindo, ela foi te falando, você acompanhando, continue e aprofundando a historicidade dela, até que você começou a constatar. Nós vamos estudar aqui 5 pessoas, ok? Primeira pessoa que nós vamos estudar esta noite é a Aline. Esta é a primeira pessoa. A Aline...
Aqui, ó. Calma.
A Aline, que não é esta Aline aqui, é uma Aline hipotética. Ela veio então com essa grande angústia existencial, dizendo aquilo que nós vimos no início. Ela não tinha mais gosto pela vida. A vida virou uma correria, uma corrida de 100 metros. Ela nos disse no consultório: doutor, eu fico 5 minutos em paz quando eu resolvo um problema, feliz, para daqui a pouco aquele telefone lá bater e eu ser informada de uma nova encrenca. É isso que estou na minha vida. É um sobressalto seguido de um alívio, mas um sobressalto. Como é que eu vou ter paz desse jeito? Como é que eu vou ter tranquilidade? Pelo rosto de vocês, eu acho que muitos aqui estão se identificando com a Aline.
Eu acho que sou.
Pois bem, vocês disseram para a Aline: Aline, e ela diz por quê? Você diz: eu não sei, eu sou um filósofo, eu não sei. Eu vou procurar isso primeiro estudando a tua historicidade, Aline. E depois de estudar a tua historicidade, eu vou tentar entender a tua estrutura de pensamento, que é muito extensa. O professor Lúcio, naquela palestra lá no Madalena Sofia aquele dia, ele colocou só 5 tópicos. Na realidade são 30 e eles se misturam e se subdividem ao infinito, é muita coisa. Por isso eu preciso de algumas consultas com você para compreender isso que se passa e para juntos vermos o que é possível fazer, é assim que funciona. E aí, no caso da Aline, você diz para ela, um dia, você não diz na realidade para ela, esse dizer é um dizer metafórico, às vezes é conjuntamente que isso é dito, às vezes ela disse, você só ouviu, então é um dizer metafórico. Olha o que você constata. Que a Aline vive um duríssimo choque entre as emoções dela e a racionalidade dela. Olha o que aconteceu com a Aline. Ela gosta muito de um rapaz. Toda a família conta. O coração dela aqui, ó, diz sim, fique com ele. Porque seu coração diz que você o ama. Esse rapaz não tem um emprego, vive do salário dela, eventualmente bate nela, tira o dinheiro dela para comprar as coisas dele, a maltrata e, diante de amigos, às vezes a humilha, mas o coração dela diz, fique, ele vai mudar, com amor ele vai mudar. E a razão dela diz, de jeito nenhum, vai, não volte, nem olhe para trás. Ele não vale nada e vai complicar mais a sua vida. Você vai jogar tudo fora. Tudo fora. Veja, o que está acontecendo com a Aline é que ela vive um choque entre dois tópicos dentro da estrutura do pensamento dela. Dois tópicos que têm forças similares, inviabilizando uma saída.
E é por isso que ela procurou pela sua ajuda como terapeuta. Há vários anos ela está aqui. Ela não consegue decidir entre razão ou emoção. Se na estrutura de pensamento da Aline a emoção fosse decisiva, não haveria choque. Ela amaria, poderia até morrer ao lado dele, mas ficaria. Está decidido, não há choque. Ia sofrer, mas não há choque. Se a racionalidade da Aline fosse mais forte que qualquer outra coisa dentro dela, ela diria para o rapaz, vá embora e acabou o assunto, não tem mais qualquer conversa. Também estaria decidido. Ficou claro nesse primeiro exemplo? Ok. Agora nós vamos para um segundo exemplo. Lembrem que nós veremos apenas 5 exemplos. Vamos visitar agora o Pedro. Pedro é uma pessoa muito bacana. Sabe aquele bom amigo? É o Pedro. Esse que nós vamos visitar agora. O Pedro vive algo muito forte dentro dele. Muito forte. Houve um problema lá no trabalho e ele foi acusado. Então, aqui, a sociedade dos homens disse para ele, você não é uma boa pessoa, Pedro. Você agiu mal, você fez errado e tal. Isso amargura profundamente o coração dele. Ele se acha muito pesado com ele mesmo, desde que isso aconteceu. Lembrem, foi o que o trouxe ao nosso consultório. Ok? No entanto, o Pedro, que assim passa com isso aqui, com esses elementos aqui, ele tem este elemento também ligado aqui. Olhem como isso, como é que funciona. Eu disse para vocês, nós vamos colocar aqui uma máquina de raio-x para vermos o que acontece dentro do ser humano. O que está acontecendo? No caso do Pedro, especificamente, a opinião dos outros dói nele muito, muito, muito. Mas ele se constituiu ao longo da vida assim, ó, o que eu acho a meu respeito é aquilo que eu comprovo, é aquilo que eu faço. Então, enquanto as pessoas o acusam, e isso o machuca muito, ele também tem um outro elemento aqui que atenua muito e que diz para ele, Pedro, revê tudo o que você fez. Você protocolou o documento, você registrou direitinho, você não fez nada disso que estão te acusando, menino. Está tudo bem. Olha o que acontece dentro dele. Mas a resultante desses contrastes e elementos que por dentro tracionam, fazem com que ora ele esteja bem, ora ele esteja mal, ora ele esteja bem, ora ele esteja muito mal. E é o que o trouxe aqui até nós. Viram? Alguns já estão se perguntando, e o que fazemos a respeito disso? Tanto no caso do Pedro, quanto no caso da Aline. Já veremos o que se faz. Primeiro, estamos vendo o raio-x, o que aparece no raio-x. Depois, vamos ver o que fazer a respeito disso. Vamos ver um terceiro caso, a Flávia. Flávia é nosso terceiro caso do dia. Não vamos ver 5, vamos ver apenas 3, para termos tempo depois de mostrar bem especificamente o que fazemos. Pode ser? Tá bem. Então, vamos ver a Flávia agora. Bom, a Flávia é bem diferente. Esse exemplo que eu vou passar da Flávia, eu costumava passar quando há 15, 20 anos fazia conferência para médicos pelo país. Olha, eu fiz palestras em tantas universidades e faculdades que eu não sei nem contar mais, o tamanho foi o número de vezes. Mas essa aqui eu costumava passar quando falava para médicos ou terapeutas. A Flávia tem outros modos de angústia, que são o seguinte, ela começou a se problematizar a partir do que começaram a dizer a ela. Porque essa menina, Flávia, é uma jovem adulta, tem 20 e poucos anos. Ela, observe o que ela fala para as pessoas, inclusive que fizeram com que lá na universidade um dos professores dela dissesse, olha, você tem que procurar ajuda, menina, é sério o que você tem. Então ela ficou, puxa, eu estou com problemas, essas pessoas estão me dizendo. E ela contou para vocês o seguinte, que ela, aqui, ó, ela não se gosta. Não se gosta. Ela fala com toda franqueza. Aliás, não é só não se gostar, ela não se aceita.
Ela diz: olha, eu não me gosto e não me aceito como pessoa. Mais que isso, a Flávia soma isto aqui, ó, vamos colocar um sinal de mais, é isso aqui, as emoções dela. Ela diz, inclusive, eu tenho um certo rancor a meu respeito. Parece que eu me boicoto, se eu estou muito feliz com uma coisa, eu acho que eu tenho que diminuir um pouco, já fico pensando que logo vai ter uma coisa que vai estragar. E por último, ela soma isso aqui mais aqui, esse. E ela diz que quanto ao corpo, ela tem um certo nojo, por isso que ela se perfuma tanto. Não gosta do próprio corpo. Tem um certo pudor também, sabe? E ela não gosta. Se ela pudesse, ela não teria corpo. Acha que corpo incomoda. Corpo você tem que lavar, corpo você tem que levar ao médico, dar vacina. Ela diz, para quê? Não é uma coisa... Hoje, na era digital, era bom que não tivesse corpo. Viram? Quando ela fala de sexualidade, ela diz, poderia passar perfeitamente sem. Na hierarquia de 15 coisas, ela diz, é a 15ª. Então, ela ao falar isso, quem está perto diz, menina, você precisa se tratar. Só que vejam, ela diz ainda algo que é o mais desconcertante. Ela diz para as pessoas, e no entanto, ela diz, eu sou feliz, eu estou bem, eu gosto de viver. Diferente dos outros que diziam que o que há comigo, eu não vejo sentido nas coisas, não tem gosto. Essa que tem. E aí, quem olha para ela diz, olha, você está tão perdida que com tudo isso você ainda fala que está feliz. Quer dizer, agora mesmo é que ficou caracterizado esse problema. Vejam, para cada um de nós, pela nossa historicidade de vida, esses itens que eu coloquei aqui, que são ilustrativos, são apenas alguns, eles têm pesos subjetivos diferentes. Apenas para...
Níveis hierárquicos. Não
hierárquicos. Eles têm pesos subjetivos diferentes. Então, alguns, por exemplo, vamos colocar ilustrativamente. Para ela, o tópico aqui, vamos supor, busca, que eu não coloquei aqui, busca. Ele tem um peso subjetivo, é aleatório isso, é aproximado, é apenas uma ilustração, não dá para quantificar como eu vou fazer aqui. 60% da estrutura inteira dela corresponde a isso aqui, ó, aos caminhos dela. Então, e ela, sabe o que que a Flávia faz? Ela atende crianças abandonadas, ela dá de comer a essas crianças. Ela ensina a ler essas crianças, um trabalho que ela faz comunitário, finais de semana inteiros ela faz isso. Isso é a grande busca da vida dela. E como isto pesa 60% da estrutura do pensamento dessa menina, o fato dela não se aceitar e não se gostar, que pesa 11%, o fato de ter restrições à corporeidade e tal, que pesa 8%, por favor, são números apenas ilustrativos, eu não tenho como quantificar isso dessa forma. E as emoções dela, que para ela pesam 5%. Olha aqui, somem para ver. É nada. E é por isso que ela nos diz que ela se sente feliz, ela está realizando a busca dela. Mas ela foi contar isso para uma pessoa que tem a cabeça já estereotipada quando vê o mundo e que não deu a menor chance a ela. Disse, não, você tem problemas e tal. Quem tem problemas sou eu, porque eu não entendo que uma pessoa pode ser diferente do que eu considero ser feliz e ser feliz.
Acredita nem na falta de felicidade dela.
E é por isso, sim, que muitas pessoas choram quando têm 15 anos, numa escola linda dessa, o professor Ivo, que é o diretor, diz, vamos fazer uma festa aqui de 15 anos para todo mundo, e a menina não tem dinheiro, mostra numa casinha de madeira ali, ó, o pai não pode dar o vestido, e as outras todas estão comprando vestido, e ela chora, se sentindo menos, se sentindo indigna e muitas outras coisas. Se ela entendesse que cada um de nós funciona de um jeito, isso aqui vai ao infinito, as variações, cada um de nós construiu uma estrutura de pensamento única e completamente diferente, se ela soubesse disso, e compreendesse isso a partir da própria historicidade de vida dela, talvez ela não chorasse. Talvez ela não chorasse. Talvez ela dissesse, neste mundo dos homens, eles querem que nós nos achemos mais ou menos se temos ou não temos determinadas coisas, como um vestido. Não vou entrar nessa, isso aqui para mim não cola. Viram então a Flávia? A Flávia é uma menina, agora vamos partir para como que nós fazemos a respeito disso tudo. A Flávia é uma menina que tem algo chamado epistemologia. Significa uma pessoa que, quando ela compreende o que está acontecendo, ela começa a desamarrar os nós. Por exemplo, é contratada uma pessoa aqui na escola para um trabalho. E a pessoa diz para o diretor: diretor, o que eu vou fazer na escola? Aguarde, nós vamos ver. A pessoa começa a ficar angustiada. São pessoas provavelmente fortemente epistemológicas. Elas precisam saber o que está acontecendo. Não por que está acontecendo, o que está acontecendo. Então, se ele diz, a mana chama e diz: olha, a sua função aqui na escola é a seguinte: 8 da manhã você vai em cada turma, recolhe as chamadas dos professores, traz para mim. Eu vou avaliar aqui alguns critérios que os professores colocam, vou lhe passar instruções, você volta às salas de aula e entrega para os professores. Entendeu? Esse é o seu trabalho aqui, isso é o que você vai fazer nessa escola. A pessoa está tranquila. Agora sim. É isso então que se passa aqui? Ok. No caso da Flávia, por ela ser fortemente epistemológica, quando isto aqui foi explicado para ela, ela encaminhou a vida dela. Essa aqui foi. Mas o caso do Pedro. O Pedro não é epistemológico como é a Flávia. Então, para o Pedro não adianta nada você explicar. Ele vai te dizer: tá, doutor, eu já entendi. E continua doendo da mesma forma. Ele não tem o mesmo recurso que ela. Lembram qual era o problema do Pedro? Querem que eu reprise para vocês? Repriso. Trabalhava lá numa grande empresa, as pessoas, houve um problema lá na empresa, as pessoas começaram a culpá-lo por isso, por aquilo e tal. Isso o magoou muito. Só que o Pedro também tinha aqui, ó, o que ele achava dele mesmo não dependia só disso, dependia também disto aqui, ó. E ele começou a revisitar tudo que ele fez. Sensorialmente, ele viu ele carimbando, viu entregando direitinho lá para as pessoas. Então, isso, só que essa atração, ora isso aqui diz quem ele é, ora isso aqui diz quem ele é. Então, ele fica entre altos e baixos, sofrendo muito. E agora, como a gente faz com o Pedro? Pedro é uma pessoa cuja estrutura de pensamento tem aqui uma grande força de determinação, quase tanto quanto ela tinha aqui. Ó. Só que é uma determinação que precisa ser sempre alimentada, motivo pelo qual ele está variando tanto. Eu não sabia disso antes de conhecer Pedro. Eu precisei ir à história de vida dele para saber que isso é assim. Muito bem. Agora que eu sei, o que eu faço? Reforço esse elemento aqui, ó. Pedro, e digo: Pedro, próxima consulta me traz todos os papéis que você tem em casa, me traz tudo direitinho como você fez, nós vamos reproduzir isso aqui no consultório. Ele diz: é muita coisa, doutor, muita coisa, eu não posso trazer todo esse material, o senhor sabe, são 3 mesas daquela ali, ó, só de papéis. Então, Pedro, nossa próxima consulta é na sua casa, prepare um bom café. E você vai à casa de Pedro. E ao chegar lá, ele já arrumou tudo para lhe mostrar. Está feliz em receber. Só o fato dele ter arrumado tudo já reforçou de tal maneira isso aqui que não pesa mais isso aqui sobre ele. Ele está convicto e seguro que fez sim o que era certo. E isso aqui, como no caso dele específico, como sensorial está ligado ao que acha de si mesmo, essa questão está resolvida, no caso de Pedro. Viram como é diferente no caso de Flávia? Se eu aplicasse o que foi com Flávia aqui com Pedro, ela diria: mas que terapia é essa que o senhor faz? É uma fórmula, é? Que o senhor aplica para todo mundo? É assim que funciona? E vice-versa. Vamos ver por último o caso de Aline. Qual era mesmo o problema de Aline?
Ela tinha um namorado que humilhava ela.
Muito bem. Aline tinha um namorado, exatamente, que a maltratava, às vezes batia nela, vivia com o dinheiro dela, e ela trabalhava muito para ter o dinheiro dela, tudo, não é? E as emoções dela diziam: mas eu amo essa pessoa, eu vou ficar. Ela acreditava nisso. Ao mesmo tempo, a razão dela dizia: você está jogando sua vida fora, ele não vale nada, nada, ainda vai aprontar para você, olha, você está fazendo tudo ao contrário. E agora? Lembre, forças proporcionais. Se não tivesse mais força, se emoções fossem mais fortes que raciocínio, não tinha choque, ela ficaria com o sujeito. Se a razão fosse mais forte que a emoção, ela mandava o sujeito embora. Mas é exatamente por terem forças proporcionais que ela vive em conflito, em choque, padecendo, somatizando, indo a médicos e tudo, porque o problema é esse. Como fazemos no caso de Aline? Existe uma... em algumas conferências que eu fiz para grupos de psicólogos, eu utilizei esse exemplo que eu vou passar para vocês agora como uma ilustração de como se trabalha questões assim, tá bem? Vocês lembram da história do patinho feio, como é que era? Vocês que são professores aqui na escola, o patinho feio sofria muito, ele achava que ele era um patinho feio. Era assim que ele se entendia. Mas um dia isso mudou. Isso mudou porque ele começou a ouvir alguns elementos que diziam: mas ele não é um pato. E aí ele disse: o que eles estão falando? Eu não sou um pato. E aí, como é que ele foi fazer para tirar isso de fato? Ele foi até um lago, e lá no lago ele olhou o reflexo e disse: ah, um pato não tem um pescoço assim. Um pato não tem essa plumagem, nem esse bico. Um pato também não tem esse formato, nem esse tamanho. Eu não sou um pato. E com isso ele resolveu a vida dele. Ele disse: eu não posso ser considerado um patinho feio, porque eu não sou um pato. Sou um cisne. Cisne é outra coisa, que eu não sei nem direito o que é. Mas eu não sou um pato. Acabou esse problema na minha vida. Assim foi para ele, patinho feio. No caso dessa menina, da Aline, a situação é muito similar. Ela sempre acreditou que amor era determinada coisa na vida dela. Que amor era você fazer isso que ela faz com relação a esse rapaz. Um dia, você disse a ela: Aline, hoje nós não vamos ter clínica, nós vamos em outro lugar. E ela disse: que outro lugar, doutor? Vamos caminhar. E você foi com ela até a paróquia, no padre seu amigo, ele estava começando o trabalho pastoral em torno de uma coisa chamada amor exigente. E você disse: padre, estou aqui com essa minha amiga, nós podemos sentar ao fundo? E ele disse: por favor, podem sentar. E à medida que a Aline foi ouvindo o que ele foi dizendo, e aquilo foi tendo cada vez mais sentido para ela, foi tendo cada vez mais profundidade, maior profundidade na alma, no coração dela, no caso dela específico. Não de todas as pessoas. Algumas pessoas vão lá e vão dizer: não fez o menor sentido para mim. Mas no caso da Aline, e como é que você sabe que para ela isso faria sentido? Foi um chute que você fez? Foi uma tentativa lotérica de que fizesse efeito? Não. Você estudou a historicidade dela, muito bem apurada, antes de propor a ela isto. Ao então compreender este elemento na vida dela, o que aconteceu, as forças entre esses elementos trocaram de valor. Então agora ela voltou e entendeu: não, amor não é isso que está acontecendo aqui, é outra coisa que está acontecendo. Agora vejam, isso foi assim para Aline. Se usássemos isso com relação a Pedro e Flávia, este é um dos elementos profundos em torno dessas questões que estamos trabalhando. Então, agora recuando e fazendo uma revisão. Nós iniciamos hoje o trabalho falando sobre o que muitas pessoas trazem, que é o que está acontecendo comigo. Em seguida, vimos alguns elementos, não é? E colocamos na devida perspectiva isso que a pessoa coloca, o que está acontecendo comigo. Não foi? E mostramos como isso fica no âmbito da historicidade. Em seguida, eu disse aos senhores, vamos colocar agora um aparelho de raio-x aqui para vermos os bastidores, para vermos por dentro da pessoa como é que isso tudo se passa. E, por último, o que fazemos a respeito, que foi essa parte final. Com isso, senhores, chegamos ao final da nossa breve conferência de hoje. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar reflexões, considerações, perguntas também, se quiserem, sobre o que vimos hoje aqui. E depois o professor Ivo mandará